Boa noite a todos. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o novo vereador Pedro Henrique Grosso para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Cântico 5. O amado, abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 2 de maio de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir? Coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deixa eu ler o ofício do Oswaldo. Terra de Areia, 2 de maio de 2017. Ofício Secretaria Municipal da Saúde, número 48/2017. Senhor Presidente, vimos através deste solicitar que seja agendado o espaço de tribuna livre para a apresentação do relatório de gestão anual de 2015 e 2016 SARG-SUS do município de Terra de Areia. Era o que tínhamos para o momento. Atenciosamente, Oswaldo Matos Sobrinho, Secretário Municipal da Saúde. Então, respeitando o ofício, Oswaldo, secretário da Saúde, tem espaço à tribuna livre para apresentação do relatório.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui que nos assiste, meu boa noite. Esse relatório, agora que eu vou apresentar, é referente de 2015, do ano de 2015 e o ano de 2016. Esse relatório já foi enviado, só que não tinha feito a apreciação aqui para a Câmara de Vereadores. Então, nós estamos aqui hoje trazendo só a fim de apreciação. No exercício de 2015 e exercício de 2016, segundo os relatórios feitos pela Secretaria Municipal, junto com a sua equipe, conforme dados já registrados pelos gestores do referido exercício, temos para apresentar os seguintes dados. Secretaria da Saúde, senhor Márcio, secretário Márcio Ferrari e o secretário Fabrício Zanotti, Zanoni de Andrade, 2015-2016. Conforme a legislação em vigor, o município tem que investir em saúde no mínimo de 15% sobre as receitas correntes e transferências governamentais. No ano de 2015, o percentual de recursos próprios aplicado em ASPS, Ação e Serviço Público de Saúde, foi de 22,85%, cumprindo com isso o percentual exigido por lei, que é de 15%. Esse percentual significa um gasto de R$5.519.861,94. A maior despesa do município que se refere à saúde é investida em atenção básica, que significa um pessoal de 90,84% sobre o valor total investido em saúde. No ano de 2016, o percentual de recursos próprios aplicado em ASPS, Ação e Serviço Público de Saúde, exigido por lei, é de 15%. Foi devidamente cumprido o percentual chegando a 23,67%, conforme demonstrativos anexos. Esse percentual significa um gasto de R$ 5.955.061,41. A maior despesa do município que refere à saúde é investir em atenção básica, que inicia um pessoal de 87,12% sobre o valor total investido em saúde. Os relatórios do exercício 2015 e 2016 foram devidamente votados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde. Segue anexo conhecimento dos nobres vereadores, nos quais ficará à disposição desse Legislativo Municipal, os principais relatórios que foram realizados com dados que já haviam sido registrados no sistema do Ministério de Saúde e demais órgãos estaduais e municipais. Meu muito obrigado.
Agradeço ao secretário municipal da Saúde, Oswaldo de Matos Sobrinho, pela explanação. Fica à disposição dos vereadores os relatórios, se quiserem dar uma conferida. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 132 de 2017, Terra de Areia, 5 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para conhecimento, análise e votação desta casa o projeto de lei número 18 de 2017. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 18, de 4 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber doação de uma área de terras para abertura da rua no bairro Orlaria. Justificativa. O Poder Executivo Municipal de Terra de Areia está remetendo para a devida apreciação e deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a doação de uma área de terra para a abertura de rua. Visa o presente projeto de lei obter autorização legislativa para o Executivo Municipal receber a doação de uma área de terras para a abertura de uma rua na comunidade de Olaria. A referida doação trará benefícios à população da comunidade em ter fácil acesso aos seus imóveis. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 10 de 2017. Autoria, bancadas do PMDB e PP. Entrada, 8 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Palmira de Melo Siqueira, ocorrido em 3 de maio do corrente ano. Justificativa, em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 8 de maio de 2017. Bancada PMDB, Diogo Souza, Edson Gonçalves, Lucas Vieira, Manuel Andrade e Pedro Henrique Gross. Bancada PP, Júlio Witt, Lindonês Koenig dos Santos, Maicon Gonçalves e Márcio Ferrari. Assembleia Legislativa Estado do Rio Grande do Sul. Comissão de Assuntos Municipais. Porto Alegre, 2 de março de 2017. Prezado senhor presidente da Câmara, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Com essa intenção, comunico que fui reeleito para o cargo de presidente desta importante comissão no biênio 2017-2018. A Comissão de Assuntos Municipais é um órgão permanente da Assembleia Legislativa, composto suprapartidariamente por 12 deputados, que reúne-se às terças-feiras a partir das 9 horas, na Sala Sarmento Leite, no terceiro andar da Assembleia Legislativa. Entre os temas abordados estão aspectos relacionados a municípios e que digam respeito a critérios de distribuição de verbas estaduais, convênios com o Estado, criação, fusão e desmembramentos de municípios, e intervenção nestes, desenvolvimento urbano, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões e redes de municípios, bem como a solicitação de informações e documentos para a instrução de proposições, assuntos referentes à habitação e à regularização fundiária urbana, mobilidade urbana, transporte individual e coletivo, motorizado e não motorizado, transporte de cargas, entre outras demandas que afetem as cidades gaúchas. Aguardamos sua visita para o estabelecimento de uma profícua parceria. Cordialmente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
Não havendo oradores inscritos, passo de imediato ao espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra com o vereador líder da bancada do PMDB, Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a figura do nosso vice Oswaldo cumprimenta todas as pessoas. Venho a essa tribuna para salientar algumas obras que o nosso governo fez agora, que está dando andamento. As obras da Rua 13 de Abril, a gente tem a segunda fase aí do recapeamento, que foi uma obra que foi nos deixada, a gente está dando seguimento nela. Estamos fazendo a parte do, agora primeiro encanamento fluvial, encanamento da chuva, e a segunda etapa seria a parte do asfalto. Essa semana chegou o material, o saibro peneirado, que a gente tanto esperava. Conseguimos, junto com o secretário Wilson, aí, já fazer a rua da Inalta, rua Rudi Grides, e fizemos alguns acessos aqui. Esse material é um material de primeira linha, a gente fez uma licitação de 150 mil desse material, que eu acredito que vai dar para arrumar praticamente todas as ruas do município. A gente agora, na segunda etapa, iremos fazer as ruas do interior, uma rua da Senda Funda e uma da Boa Vista, para dar acesso aos agricultores que tanto necessitam. E a gente tem várias obras que foram feitas. Tive uma conversa com o secretário sexta-feira, ele pediu para usar essa tribuna e dizer sobre as obras que estão sendo feitas no interior do município. O Chico e o Wilson falaram para mim que estão sendo feitas obras de reconstrução das estradas de morros dos agricultores que foram estragadas em dezembro, e a gente não está conseguindo dar maior seguimento devido a as máquinas não estar nos dando aquele respaldo que devia. A gente tem uma questão de algumas máquinas que estão estragadas, mas a gente já está providenciando o conserto e acredito que em breve conseguiremos botar em dia a questão de todas as estradas dos municípios. Então eu venho nessa tribuna salientar isso. Eu acho que é importante botar os nossos colegas vereadores da nossa comunidade a par das obras do nosso governo. Eu acredito que nesse pouco espaço, pouco tempo de governo, a gente fez grandes obras, estamos brigando por mais recursos para o nosso município. A gente tem o apoio também da bancada PT, que sempre é parceira para buscar recursos. A gente tem essa emenda que o vereador Júlio, junto com o vereador Lisandro, foram lá buscar. Então eu acredito que com a parceria das duas bancadas, nós podemos sim fazer mais. e vamos fazer o município melhor. A gente tem muito para ganhar e o nosso município cada dia vai crescer mais. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes. Líder da bancada do PT, Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, inicialmente gostaria de parabenizar a pessoa do João, que está aqui na assistência, que levou a sua equipe, na sua academia, até o município de Jaquirana, Flores da Cunha, desculpa, município de Flores da Cunha, no campeonato que teve de taekwondo lá, disputado inclusive com atletas da Argentina e de todo o território brasileiro. E o primeiro lugar, agora o primeiro lugar que teve lá foi da equipe Jaquirana, né, João? E Terra de Areia, com a sua equipe, João, obteve o segundo lugar na classificação por equipe. Então, parabenizar o João e a todos os atletas que não mediram esforços com recursos escassos, com muita força de vontade, se deslocaram até Flores da Cunha para competir e levaram o nome do município, levaram o nome da academia e prestigiando esse esporte que praticam. Tanto que em terceiro lugar ficou a equipe da Argentina, em quarto lugar a equipe de Flores da Cunha e em quinto lugar uma outra equipe da Argentina. E além disso, nós tivemos 9 atletas medalhistas de ouro, João. Eu vou até citar o nome deles aqui. Luiz Otávio, Maria Clara, Cleverson, Gabriel Rocha, Bruno Silva, Wagner Titone, ganhou 2 medalhas de ouro, Juliano Gross, Matheus Viana, com 2 medalhas de ouro, e Alex Lopes. Então, é gratificante quando a gente conta com o esforço de pessoas que querem levar o nome do município à frente, e eu digo isso porque nós, como legisladores, na medida do possível, nobres colegas, junto ao executivo, temos que pleitear ajuda de custos, ajuda de transporte ou ajuda financeira, dentro do que for possível e legal, para que a gente possa, além de incentivar a prática do esporte dentro do município, também que a gente possa incentivar que o nosso município seja representado em outros locais, para que mantenha-se esse esporte, não só esse, mas todos os esportes do nosso município mantenham-se em ativo. Nós sabemos que em breve o nosso vereador, líder da bancada hoje, Lucas, vai assumir a pasta da Secretaria de Esportes. Então já fica, Lucas, aqui o nosso pedido novamente para que o seu empenho para contribuir com todas as modalidades esportivas, a gente sabe que os recursos são escassos, mas que se os recursos existentes, que seja possível fazer um rateio entre todas as modalidades, conforme a grandeza do evento a ser realizado. Certo? Sem distinção de esporte, independente de quem está à frente, não olhar para a sigla partidária, nem a agremiação, e sim fazer para todos e por todos. Porque quem vai sair ganhando com isso é o município e também as pessoas que gostam e praticam esses esportes. Outro fato também que nos deixa muito contentes foi a visita do nosso deputado federal Afonso Rã, que teve aí na sexta-feira. Como já foi falado nessa tribuna, foi buscado novamente uma emenda que foi conseguida pelo ex-vereador e suplente de vereador Elisandro, agora juntamente com o vereador Júlio. E na sexta-feira o vereador Maico e o vereador Júlio estiveram presentes junto com o Elisandro, recepcionando o nosso deputado, a presença do prefeito também e de algumas outras pessoas do Executivo Municipal. Mas é de extrema importância a continuidade da obra que foi deixada pela administração passada, que é o recapeamento da Rua 13 de Abril, uma rua que, creio eu, é a mais movimentada hoje dentro do nosso município, até pela... depois da duplicação da 101, os comércios começaram a se alocar na Rua 13 de Abril, então é muito importante que essa rua tenha condições de trafegabilidade e com segurança, para os munícipes. Então, essa emenda que foi repatriada novamente, que está aí, já foi dado início de obras, é de grande importância e foi bem feita também, né, vereadores? Acho que nós temos que fiscalizar essa questão do escoamento das águas, que ainda tem alguns pontos no município que fica muita água empoçada. Nós temos que estar atentos, fiscalizando essas obras e também depois na conclusão da malha asfáltica. Trazer também aos vereadores, que nós debatemos e tivemos várias sessões aqui, frisando a importância dos monitores na rede de ensino do nosso município, para ajudar a cuidar, a zelar pelo patrimônio público, para ajudar as crianças na segurança e ajudar também a cuidar durante o transporte, entrada e saída das escolas. Mas aconteceu um fato de que nós temos que levar em conhecimento, se o executivo não sabe, pediria que os vereadores de situação levassem isso adiante, que algumas coisas devem ser um pouquinho mais ponderadas. E creio eu que foi por ordem do executivo, da Secretaria de Educação, de que hoje, no dia de hoje, por exemplo, duas crianças não entraram no ônibus, porque quando foram pegar o ônibus, eles estavam sem a carteirinha e o monitor não deixou as crianças entrar no ônibus. Sendo que a mãe dessas crianças foi até a Secretaria de Educação pedir a carteirinha para fazer a carteirinha de transporte escolar e não foi possível realizar porque não tinha papel para poder imprimir. Então, ficaram duas crianças sem transporte no dia de hoje. Eu acho que tem que ter a ponderação dos monitores, isso não pode acontecer, que essa falha possa ser sanada, tá? Porque aconteceu esse fato no dia de hoje. E estou precisando, não estou botando a culpa no monitor. Acho que está fazendo o seu trabalho conforme determinado pela secretaria. Mas acho que pode ser a questão de bom senso de que se isso se repita muitas vezes, que seja mandado pela própria escola, pela Secretaria de Educação, uma notificação aos pais da criança para que se dirijam até a secretaria para regularizar a questão da carteirinha do transporte escolar. Certo? Então, ocorreu esse caso, então só estou relatando para que o executivo possa tomar providência, vereadores, porque além do transtorno, né, que tem, o pai teve que sair de casa, sair do serviço, porque o ônibus não trouxe as crianças para trazer elas para a escola, depois isso pode acontecer amanhã de novo, porque provavelmente ainda a carteirinha não ficou pronta no dia de hoje, então só salientar que possa regularizar isso. Obrigado.
Não havendo mais líderes para fazer uso da palavra, passo para a ordem do dia. Dentro da ordem do dia, nós temos o processo de projeto de lei número 003/2017 do Legislativo Municipal. Ementa concede aumento do subsídio dos secretários municipais de Terra de Areia para o quatriênio 2017-2020 da outras providências. Antes de votar o projeto, nós tivemos duas emendas ao projeto que deverão ser discutidas e votadas também.
Senhor presidente, eu peço vistas nessas emendas e no projeto.
De acordo com o artigo 146, o pedido de vistas para estudo será requerido por qualquer vereador, independente de deliberação do plenário. Vistas concedidas, vereador, por 5 dias. Na próxima sessão, então, o projeto voltará à pauta da ordem do dia. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato ao espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. Vereador Edson Gonçalves, por 10 minutos.
Boa noite à mesa diretora, aos demais vereadores aqui presentes. Em nome do
Senhor Zobas, vice-prefeito do Boa Noite População aqui que nos assiste. Eu queria falar um pouco sobre os nossos bancos que estão fechados. Por enquanto, o Banco 1730, 5h30 da tarde, ele baixa aquelas portas. Daí a gente fica sem acesso aos caixas eletrônicos. Na semana, das 5h30 da tarde, às 7h30, até no outro dia, às 8h da manhã, né? 7h08. E aos finais de semana, isso está acontecendo na sexta-feira, e só é reaberto na segunda. Isso eu acho que é ruim para todos nós, porque tanto para o comércio como para o povo em geral, o traje de areia. Não é todo comércio que tem uma maquinazinha para passar o cartão eletrônico, né, para fazer as compras. Muitas pessoas precisam do seu dinheiro, não tem um banco para retirar o caixa eletrônico, tem que se recomover a Três Cachoeiras, ou Capão da Canoa, sei lá, Torres, Osório. Eu sei que isto não é de competência nossa, municipal, mas né, não está na Câmara de Vereadores. Isso é uma competência, é uma lei federal. Nós, a única coisa que nós podemos fazer, e com certeza já comentei com o nosso presidente, nós vamos fazer em nome de toda a bancada, tanto do PT como do PMDB, um recurso direcionado ao gerente do banco, responsável, né, pela nossa agência bancária, e outro ofício ao Ministério Público, para que ele dê, sei lá, uma luz para nós, como a gente imagina, porque é uma lei federal, nem nós, nem o Estado tem como, sei lá, não vão ter que ver o que vai fazer, porque até, inclusive, já passou nas redes, na Jornal Nacional, né? Não é só o nosso município, tem vários municípios, e muitos outros estão para fechar todos os bancos, todos os municípios aqui no Rio Grande do Sul. Já fiquei sabendo que também o Sicredi vai fazer a mesma coisa, tá? Né? Já fiquei sabendo sobre isso aí. Então, isso está prejudicando a nossa população em geral, tá, galera? Então, a nossa Câmara de Vereadores tem que se unir para tentar resolver uma solução para esse caso. Outra coisa que eu estou muito preocupado, mesmo ainda bem que o nosso amigo, eu conheço o Negão, todo mundo conhece o Negão, está aí, e o Negão da Negra, já foi em várias audiências do DENIT, né? E teve a reunião aqui e até, não é que eu esqueci, é que era muita... tinha muitas solicitações de adimento, mas eu não coloquei essa, não falei essa. A maior perigo que nós temos, os nossos túneis que tem aí, principalmente na frente dos colégios. Esse túnel que aqui tem aquele guarda-reis, sabe? Guarda-reis. Então ali ainda a gente chega, consegue, o carro não passa na frente da rua. Mas tem o túnel, os outros túneis não tem que guardar rei, as crianças vão sair, igual aqui, vou dizer assim, né? Tá de cara com o asfalto, e as pessoas passam, os caminhões muito próximos ali, os autobuses mesmo, a mais de 100 km por hora, maior perigo. Então antes, eu não estou aqui, não sei lá, nem estou prevendo que vai acontecer, nem quero que isso aconteça. Mas é melhor tomar a solução antes que venha com coisa mais grave, né? É muito, muito perigoso. Qualquer pessoa, né, que passa no túnel daquele vê que é perigoso mais. E não é só a pessoa que vai passar, o próprio motorista, não, a velocidade que ele vem, se a pessoa atravessa, não dá tempo, né, nem de esperar. Ele não vê, não enxerga, está chegando. Então, é outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês. Eu sobre a insegurança que se instalou em nosso município, é comum arrolamentos, pois aumentou muito devido à crise e ao desemprego em nosso país. Também tornou-se muito perigoso andarmos à noite, já que estamos traumatizados pela violência que vem acontecendo em nossa cidade, pela facilidade que os criminosos têm por livre acesso e trocamento das rodovias Rota do Sol, a Estrada do Mar, a BR-101 e outras estradas que ligam nosso município com outras cidades. É lógico que não é só, não liga só pelo asfalto, vamos dizer assim, tem a rua bonita, né? Vai lá, na posição de chão, também é outras estradas que estou falando que ligam. Na proteção e segurança do nosso município não tem sido diferente de outros do interior gaúcho. Muito tem vivido momentos de pânico e a reivindicação do termo pelo aumento do efetivo na brigada militar, ou seja, mais policiais na rua para a proteção da população. Temos que unir forças por meio de ações integradas e conjuntas com a Polícia Militar, Polícia Civil e as esferas administrativas. É fundamental essa parceria no combate à insegurança e à criminalidade. É preciso a colaboração de todos para reverter essa realidade da insegurança que assola no nosso município. Sabemos que dependemos de mudanças na legislação, mas precisamos dar o pontapé inicial. Temos que nos sensibilizar e buscar melhorias. Temos que estar juntos e vamos precisarmos da ajuda de todos. Precisamos da população junto à Câmara de Vereadores. Tenho certeza que todos os vereadores dessa Casa Legislativa está preocupado em dar resposta aos moradores da Terra da Areia, até porque vivemos de decisões administrativas e políticas. Devemos contribuir, fiscalizar, buscar emendas para melhorar essa insegurança. Antes de finalizar, quero comentar que o momento é de alerta. Temos que tomar medidas urgentes e assumir a responsabilidade na proteção e na segurança de nossa cidade. Então, vendo que a insegurança, na verdade, se tornou em geral, não só no Rio Grande do Sul, mas todos os estados do Brasil, né? E eu acredito, assim, eu acho que nós teríamos que colocarmos uma guarda municipal, municipal e estadual, vamos dizer assim, não só municipal, estadual. Essa guarda não, que não seja paga pelo nosso município, mas sim pelo estado. Isso quer dizer aqui, nós temos que pegar essa convivência, a união estado e município. Porque não adianta nós colocarmos mais brigadianos na rua, fazer o que eles fizeram, levar os brigadianos para a cidade, para o colégio, deixar nós à deriva. Então, eu acho que nós tivéssemos uma guarda municipal, estadual, vamos dizer assim, isso é coisa que futuramente, que passa a frente, é a ideia minha, que é que a guarda não poderia sair dos municípios. Eu acho que deu para vocês entender até onde quer chegar, né? Não poderiam tirar essa guarda do no nosso município. Mas essa guarda teria que ser paga pelo Estado, pela União, sabe? Que nós teríamos mais segurança, mais carros na rua, mais vigilância. Pelo menos os bancos não seriam fechados para ter essa guarda municipal. Porque não adianta dois brigadianos, como nós estamos atrás de areia, vai sair atrás de criminosos, não tem como. E agora parece que até o 190, parece que vai dar direto Capão da Canoa. Eu fiquei sabendo isso para a população. Então, eu acho que é uma coisa que nós, vereadores, temos que ser repressos. Muito obrigado e boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite a todos. Já havia dado boa noite. Vereador Márcio, líder da bancada, vou levar a tua reivindicação a respeito da carteirinha junto à Secretaria da Educação. Acredito que essa situação ela não se pode se repetir. Concordo com a tua ideia a respeito de, no primeiro momento, receber uma notificação e dar um tempo para a pessoa se adequar, porque acho que de forma alguma não devemos punir o estudante por não contar com a carteirinha. Mesmo que tenha o papel, mesmo que tenha tudo, tem que ser no primeiro momento a notificação. Quero falar sobre uma reunião que houve aqui sexta-feira, que o vereador Márcio e o vereador Júlio estiveram presentes, nossos vereadores todos estavam presentes, a respeito das nossas reivindicações que fizemos junto ao DENIT das melhorias da BR-101. Eu sei que é uma briga já de anos, que vários vereadores vêm brigando aí por ligar as luzes da BR, fazer essas reivindicações, que até o próprio vereador Sopa salientou aqui, sobre a segurança em frente aos túneis, que não tem quebra-mola, não tem área de recuo que foi tirado na época do recapeamento, não foi colocado mais. Eu acredito que nós entregamos um ofício e protocolamos junto ao e-mail, a gente tem pedido do protocolo ao DENIT, e eu acredito que com essa duplicação, com esse pedágio que vai ter em São João do Sul, essas obras vão ser efetuadas. Eles pediram prazo de 5 anos e acredito que elas vão ser feitas. Eu sei que é complicado, mas é o prazo que eles nos deram e a gente não tem o que fazer. Eu venho aqui nessa tribuna falar sobre a minha saída para a secretaria. Eu acredito que quando eu me elegi a vereador, eu assumi um compromisso com a população, assumi um compromisso com as pessoas. E não importa o lugar que eu esteja, tanto numa secretaria, à frente de uma secretaria ou na vereança, o meu comprometimento com as pessoas será o mesmo. O meu empenho será o mesmo. Não tem que ser maior ou menor na secretaria, mas será o mesmo. Eu acredito que, postulando um cargo de secretário ou de vereador, as pessoas têm o mesmo comprometimento. Porque eu acredito que, quando a gente postula um cargo público, mesmo sendo servidor, a gente, isso é ouvido a palavra da boca do nosso prefeito, o nosso contribuinte, a nossa população, é o nosso patrão, é a pessoa que nos paga, é a pessoa que nos pede explicação. Então, eu venho nessa tribuna dar essa explicação. Eu acredito que vou fazer um excelente trabalho, vou me empenhar ao máximo à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo. Quero dar apoio a todas as modalidades de esportes. Quero promover o desenvolvimento do nosso município, que tanto clama por um desenvolvimento econômico. E se todos olhar o nosso plano de governo, as nossas maiores promessas, nossas maiores propostas estavam em cima do desenvolvimento econômico. Então, quando eu assumo esse cargo, eu não estou deixando a tribuna aqui desprotegida. Eu estou assumindo um cargo para fazer com que o município desenvolva, por ter coragem de postular isso. Eu acredito que o nosso município vai dar um salto nesses próximos 4 anos. A gente tem inúmeras propostas aí já fixadas, com condomínios querendo se instalar na nossa orla marítima aí, na nossa praia, que tanto clama para o desenvolvimento. A gente tem algumas propostas de algumas indústrias que querem fazer esse crescimento. E eu, junto com o Pedro, a gente, e com o seu Cláudio, a gente assumiu o cargo de vereador aqui, nesse primeiro momento. E o seu Cláudio já foi direto para a secretaria, mas a gente, não importa o lugar que nós esteja, não importa. O lugar que a gente está, o comprometimento é o mesmo. Eu acredito que o vereador Márcio, ele não tinha menor ou maior comprometimento quando ele estava na frente da secretaria. O comprometimento dele é o mesmo.
Mesmo eu digo do nosso vereador indonésio, do Lelo, do Sopa, que quando era funcionário público, eu acredito que o comprometimento da administração é o mesmo. Só que a gente tem o peso do voto. Tem o peso do voto junto com a gente. Então, eu estou me postulando a isso para ajudar o nosso governo a fazer mais para os nossos munícipes. Acredito que vou fazer um bom trabalho. Peço a colaboração dos colegas aqui, que quando vir projetos referentes à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, olhe com carinho, que vai ser projetos do colega aqui, que vai estar à frente dessa secretaria. Quero dizer o meu muito obrigado, quero dizer um até logo, que logo aí na frente estaremos de volta aqui nessa tribuna para lutar pelo interesse do nosso município. Independente de onde estamos, estaremos lutando e brigando pelo nosso município. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Pedro Henrique Grosso, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste. Antes de falar, quero desejar um parabéns ao colega vereador Márcio, mais uma primavera. Semana passada também o vereador Júlio, desculpa não ter usado a tribuna, não tinha usado o espaço, mas que Deus nos permita muitos e muitos anos de coleguismo e que a nossa diferença seja política e jamais na nossa amizade. Parabenizar o João, né, te peço perdão por não ter tido a informação de que o grupo iria, né, a esse campeonato. Sei do teu envolvimento e do teu empenho referente ao esporte. Tive a honra de participar quando jovem, uma vez eu fui jovem. E João, referente ao teu projeto, hoje nós temos uma lei que entrou em vigência a partir do dia 1º de janeiro. E isso é uma incógnita para muitas prefeituras, né? A lei é 13.019. E a gente está procurando saber, entender essa lei e dentro dela a gente achar uma via para que a gente possa ajudar no teu projeto. Não só ajudar e participar, nós como Câmara te damos todo o apoio, né, mesmo que seja moral, né, por enquanto, mas se Deus quiser, acharemos uma via para que seja financeiro também.
Consegue fazer, vereador? Até nessa lei, né, estão inclusos também os repasses de recursos para a PAI, para o CTG, sim, e de outros eventos que poderão ser beneficiados com recursos públicos. Nós sabemos que nós temos aí motocross, trilha, então, através dessa lei também, temos que ver a viabilidade da transferência de recursos, porque mudou a partir de janeiro. Então, eu sei que é o executivo, a advogada da Câmara também está empenhada nisso, para ver qual é a melhor via para que não se faça algo errôneo, né?
Bom, e hoje foi um dia de muita alegria, eu estava no lugar certo, na hora certa, estive hoje junto ao executivo, tive a honra de ser convidado pelo vice-prefeito e atual secretário da Saúde para fazer uma visita ao SF2, que lá se encontra com um médico, né, uma médica, sabendo também no caminho, né, que os dois SFs hoje, né, possuem um médico, coisa que há tempos nós não víamos. E parabéns, Oswaldo, pela tua iniciativa, pela tua atitude. Eu sei que teu empenho é grandioso, né, diante de uma dificuldade muito grande que nós estamos passando, não só financeiramente, quanto com os trabalhadores em si. E nós temos a total confiança no teu trabalho e tu tem o nosso apoio. E jamais tu estarás sozinho. Parabéns pela conquista. E terra de areia. Referente aos monitores, junto ao executivo hoje, tive um contato com a Secretaria de Educação também. Foi realmente um equívoco. Eu acho que Terra de Areia não estava habituado com monitor. E eles, realmente foi uma falta de contato mesmo da Secretaria, uma ordem mal cumprida, mas que já está solucionada, já para a data de amanhã. Não é para acontecer, né, de novo. E realmente foi um equívoco, assumimos o erro, né, que a gestão cometeu, e que a benfeitoria dos monitores sobressaiam a esse erro acontecido.
Vereador, faz uma parte? Posso. E a gente acompanha as redes sociais, eu vi uma mãe extremamente grata, né? Isso nos torna, nos gratifica, porque esse projeto passou por as nossas mãos e fala, quando ela fala que ela se sente segura botando o filho no ônibus e tendo um monitor para cuidar. Então eu acredito que erros acontecem, a gente tem que solucioná-los, mas eu acho que a benfeitoria que isso trouxe não tem comparativo, né? É de inúmera valia para o nosso município.
É uma vitória. Bom, e junto com o vereador Lucas, qual tem uma admiração, peço desculpa aos nobres colegas, mas uma admiração ainda maior, a gente tem um trato como irmão, a gente tem quase uma vida conjugal, né? Mas é um orgulho muito grande para mim dividir, né, esse espaço tão sonhado por nós e conquistado de uma forma bonita. Me orgulha muito te ter do meu lado e mais esse passo, né, que nós estamos dando, né, um convite do Aloísio, uma pessoa que nós apostamos, o resultado foi, né, tá aí na eleição, a urna mostrou isso para a gente, e ele nos confiou este cargo, esperamos que a gente cumpra, né, não só com as pessoas que votaram em nós, mas sim com toda a comunidade, pois depois de 2 de outubro, né, não existe mais PP, não existe PMDB, não existe sigla partidária, existe sim Terra de Areia, e é para ela que nós estamos aqui para trabalhar. Assumo a Secretaria do Gabinete, vou estar lá próximo ao Aloísio, quero estender o gabinete a essa Câmara, né, não só para a bancada do PMDB, na qual eu faço parte, mas para a bancada do PP também, que são meus grandes amigos, e no que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu farei junto à Secretaria e serei os seus olhos junto ao Executivo. Quero também aproveitar e parabenizar a Mara, eu estava aqui, eu não sei se saiu, a Mara, né, a Elisete, são nossas suplentes, né, que irão assumir os nossos lugares. O que me deixa muito feliz e tranquilo é que a gente vai estar bem representado, acredito que melhor representado. São pessoas que tive o primeiro contato nessa eleição, mas que uma das grandes vitórias que a gente teve, não só do resultado da eleição, mas foi a amizade de vocês, essa proximidade que a gente tem hoje. E tenho certeza que farão um grande trabalho. Faremos um grande trabalho, porque a gente está junto nisso. E se Deus quiser, daqui 4 anos a gente vai se reunir e comemorar, porque todas as conquistas que a gente tiver feito, a gente fez em família. Muito obrigado. Como diz o vereador Lucas, é um até logo, né? Nós não perdemos o vínculo, né? Estamos licenciados, mas voltaremos um dia, se Deus quiser, ainda com mais experiência, mais capacidade para somar junto com vocês e mudar a realidade de Terra de Areia. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nossos colegas vereadores, permissão da mesa agora, espaço de explicações pessoais, saudar todos os presentes. Queria, vereador Lucas, aproveitar que o senhor está indo lá para próximo do Executivo e que os pedidos de informações feitos pela bancada até agora já venceu os 30, os 60, já vai passar mais um tempo e não foi respondido. É de causar certa estranheza, porque nós temos o direito e eu acho que o Executivo tem o dever, porque a informação não é para mim só, a informação é para a comunidade, porque fui eleito para fiscalizar, para fazer se cumprir as leis, então eu acho que é uma falta de respeito e consideração não só para comigo, mas para toda a comunidade, todas as pessoas que querem saber o que acontece dentro do município. Algumas coisas que ainda estão pendentes, que já foi citado e cogitado junto ao Executivo Municipal e frisar com os vereadores, que eu já tive em conversa em algumas vezes com o secretário da Fazenda, é referente a uma lei que viria para a Câmara do Refis, uma recuperação fiscal no nosso município, para que a gente pudesse, de alguma forma, discutir, debater e achar um denominador comum para conseguir recuperar valores de débitos municipais. Pois não?
Vereador, assim, a questão do Refis, ela está presa só no, na legitimidade legal que eles não estão conseguindo encaixar para poder, a respeito, por exemplo, a renúncia de receita do município, eles estão tentando encaixar e achar o melhor caminho para ver como é que tem que ser feito. Eu acredito que o secretário da Fazenda disse que estava arredondando isso por alguns dias aí, mas eu acredito que até sexta-feira, já vou cobrar isso amanhã dele, sexta-feira já venha para cá para passar. Que seja interesse da população, não? Projeto importante.
Até porque, assim, vereadora, na rua, andando fazendo as visitas, o que acontece? As pessoas, e o projeto vocês não vão votar? Estão dizendo que está na Câmara? Não, não tem projeto nenhum na Câmara tramitando sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, algumas pessoas que têm débito disseram que já foram procurar na prefeitura para pagar e disseram para esperar um pouquinho porque vai sair uma lei de isenção de alguma taxa. Pois é, mas daí a pessoa vai lá pagar e diz, não paga agora, paga daqui um mês que os vereadores vão aprovar uma anistia de alguma coisa. Acho que isso está errado. Também não pode ser orientado assim na prefeitura. Espera porque não paga agora porque não está na hora. Deixa primeiro eles aprovarem a lei. Isso é renúncia de receita. Estão pedindo para esperar. Então, eu concordo plenamente que acho que nós temos que analisar o caso na legalidade, que não se fira nenhuma lei, de que a gente possa conceder as anistias possíveis para conseguir uma recuperação financeira, fiscal do município, sobre todo e qualquer tributo que a pessoa tenha atrasado com a prefeitura. Mas também não pode ser orientado dessa forma, né, vereador? Assim, é uma coisa informal, mas por isso que eu estou pedindo. Nós temos que formalizar o mais rápido possível. Se vier, claro que vai vir a lei para a Câmara para beneficiar a comunidade, mas, em contrapartida do benefício da comunidade, também é conseguir fundos, dinheiro. Então, nós temos pressa nisso. Referente à Secretaria da Saúde, saudar especialmente ao secretário da Saúde, vice-prefeito, Sr. Oswaldo. Sei que, Oswaldo, passei pela pasta, a gente sabe que é bastante sacrificoso na Secretaria da Saúde, mas quero parabenizar pelo seu trabalho, pela questão dos médicos na SF, que sempre foi uma grande dor de cabeça. A gente sabe que é um dispêndio financeiro muito grande para se manter os médicos, que a verba que vem para a manutenção dos ESFs, aqui também citar o Dr. Jair, que também já foi secretário da Saúde, que as verbas que vêm para o ESF não cobrem os custos, não cobrem de jeito maneiro os custos, mas eu acho de grande valia, parabenizado por colocar esses médicos, espero que o município possa mantê-los e honrar com todos os compromissos, que essa é a maior dificuldade, e que esses médicos possam atender as demandas da nossa comunidade, principalmente nos ESFs, que é mais cobrado pela questão de receitas de medicação contínua, que esse é o maior problema. Porque às vezes superlota 24 horas de consultas, não necessariamente consultas, mas de uma visita ao médico para se renovar uma receita, sendo que pelas próprias agências de saúde no ESF se conseguiria bem mais rápido. Então, que isso possa acontecer, né, Oswaldo? Que isso que depender da Câmara, a gente se coloca à disposição para contribuir para que o Executivo possa honrar com esses compromissos. Mas, aproveitando o gancho, Oswaldo, de passar uma reivindicação das nossas agentes de saúde, do 14º salário das agentes de saúde. Elas têm nos procurado não só a mim, mas a vários vereadores, provavelmente já lhe procuraram também. Eu quero saber o 14º. Hoje teve uma aqui na Câmara perguntando que hora que ia ser a votação do projeto do 14º salário dos agentes de saúde. Eu respondi para ela, infelizmente ainda não temos nenhum projeto para o pagamento do 14º salário dos agentes de saúde. E me comprometi que eu iria cobrar do executivo, né? Então quem está à frente na pasta é o senhor, João Valton, aproveitar a oportunidade, que é uma reivindicação das agentes de saúde, para o pagamento do 14º. Frisando, a gente sabe das dificuldades financeiras, mas dentro do possível que a gente, no mínimo, possa dar uma explicação palpável para que elas entendam o que está acontecendo sobre o pagamento desse 14º salário. E, no encerrar, os nobres colegas, respeito aos todos os vereadores, parabenizar o vereador Pedro, vereador Lucas, pela essa breve passagem aqui no Legislativo, que tenham sucesso nessa nova empreitada, que o Executivo é bem mais passível de críticas, é um compromisso diferente do da Câmara, tá? Não é tão legalista, mas não sim mais de executar, e que vocês possam executar com êxito, e que possam, dentro das pastas que assumirem, tratar a nossa população com carinho, com atenção e com muito trabalho. E é isso que ela espera, que a nossa população espera e pensa dos entes políticos. Que vocês possam, dentro das suas pastas, trazer de melhor forma possível atender os anseios da nossa comunidade, seja em que pasta vocês se façam presentes. Por isso que eu frisei antes, vereador Lucas, já de antemão sabendo que tu vai para o esporte, que o João precisa de uma forcinha. Está ele ali toda a sessão aqui cutucando a gente, né? E então, o trabalho nosso, vereadores, vocês podem ter certeza, vocês passando por essa breve passagem aqui, vocês vão entender um pouquinho mais as cobranças que são feitas pelo Legislativo junto ao Executivo. Porque o meio da ligação mais rápido entre a população e o Executivo é o Legislativo. É uma cobrança do vereador, seja ele de situação ou de oposição, é que a população vem fazer esse intermédio, pedindo para que o vereador fale, converse, use de seu conhecimento, use da questão legal para poder fazer cumprir suas leis e, da melhor forma possível, solucionar os problemas da comunidade. Então, desejo a vocês muita sorte e o que precisar de mim como vereador e da minha bancada, estamos à disposição para o diálogo, para que a gente possa fazer isso fluir. Obrigado, boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Neste momento passo a cadeira ao vice-presidente, porque farei uso da palavra. Presidente, mesa diretora, nossos colegas vereadores, população que nos assiste, em especial queria citar aqui o nosso vice-prefeito, secretário da Saúde, explanou a prestação de contas de 2015 e 2016. Também agradecer a presença do meu pai, dos meus primos, Mariana, Arley, vieram lá do Paraná nos fazer uma visita e nos prestigiar na sessão de hoje. Obrigado por vocês estarem presentes, tá? Me deixa muito feliz e muito agradecido. Eu fiz erroneamente na sessão passada, esqueci de dar os parabéns ao vereador Júnior, que estava de aniversário. Desculpa, vereador. Faltou ali no final da sessão eu dar os parabéns para o nobre. E hoje, na sessão de hoje, o nosso vereador Márcio Ferraris também está de aniversário. Parabéns, vereador. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde para você, para sua família. Que o senhor seja sempre ativo na Câmara de Vereadores e junto à população também. Meus parabéns. Fazer aqui uma deferência ao João da Academia. O João, que sempre luta pelo esporte no nosso município. Eu sempre acompanho pelas redes sociais, João, o teu trabalho. E sei do seu empenho para fazer com que aquelas crianças tenham um esporte para praticar. uma atividade para fazer, em vez de ficar fazendo coisas erradas na rua. Então, meus parabéns pela sua dedicação. Parabéns aos pais daqueles alunos que também têm, né, sei, junto contigo, levar as crianças para um município tão longe. E é assim que se faz também o município, trabalhando em conjunto, nós iremos para frente. Como sempre diz o nosso prefeito, que não adianta só empurrar para os agentes públicos, agentes políticos. Nós, como população, nós temos também que fazer a nossa parte. Então, por isso, estou parabenizando o João, aos pais, aos alunos, por mais essa conquista. Sobre os pedidos de informação, vereador, realmente é uma falha. Não é uma defesa daqui, mas eu fiquei 4 anos na legislatura passada esperando pedidos de informação do prefeito que se passou. E eu tive que muitas vezes ir ao Ministério Público sozinho reivindicar os meus pedidos de informação, porque não tive apoio dos presidentes que por aqui passaram, porque cabe ao presidente reivindicar os pedidos de informação. E aí os tempos passaram, eu passei 4 anos sem receber os pedidos de informação, e no último momento do seu mandato ele me respondeu. Mas não vou cometer o mesmo equívoco, e se até semana que vem, até sexta-feira, não tiver aqui os pedidos, eu mesmo, como presidente dessa casa, irei tomar as medidas cabíveis para isso acontecer. Sobre os monitores, faço aqui as palavras do vereador Pedro, que Terra de Areia ficou 8 anos desabituada a ter monitores nos ônibus. E a gente comete alguns equívocos, né? Quando se fica 8 anos sem monitor nos ônibus, quando se bota os monitores, infelizmente, 100% não acontece as coisas como a gente imagina. Então, é uma falha, sim. Nós temos que lutar para que isso não aconteça mais. Mas pode ter certeza que os benefícios são inúmeros para as nossas crianças e dá uma tranquilidade mais para os pais dos alunos. Eles acontecem, infelizmente, mas nós acertamos muito mais do que erramos em colocar os monitores lá. Sobre o Refis, ele é um projeto extremamente importante, porque ele dá uma condição melhor para os devedores dos tributos do nosso município em reaver esses débitos, para a prefeitura conseguir arrecadar mais e fazer as melhorias necessárias para o nosso município. É um projeto que já era para ter vindo mesmo. Eu sempre vou na prefeitura e sempre o Refis está para vir. E vamos cobrar, vereador Lucas, o Refis. E quero dizer que o que se diz dentro da prefeitura, e eu duvido muito que um prefeito não vai querer o dinheiro para botar na rua. Como é que um prefeito vai dizer que não quer o dinheiro? Vai deixar? Não, deixa para pagar menos juros. Isso é inadmissível, né? Nenhum prefeito. O prefeito quer dinheiro para externar para o povo a contribuição. Então, disseram, falaram, isso para mim não serve, isso aí para mim é muito vago. Nós sabemos que nós temos funcionários competentes lá dentro que não iriam falar uma coisa dessa. Mas vamos cobrar, vereador Lucas, líder da bancada, ainda líder da bancada, né, vereador? Essas melhorias aí desse projeto que vai dar mais recursos para o nosso município.
Vereador, só uma parte, sim, eu acompanhei. Porque de vez em quando eu estou lá no balcão, trocando uma ideia com o Canário, com o seu Rogério lá que está junto com nós, eles chegam e perguntam, como é que está a questão da isenção? Eles não chegam perguntando, eu quero pagar, vocês não querem... Não, eu nunca acompanhei isso. E eu fico várias vezes trocando ideia com o Canário, com o Rogério lá, e a gente vê que eles chegam perguntando a respeito quando vai vir um Refis. Aí eles dizem, não... Tá vindo, até tá gerando isso que tá aqui na Câmara por ver se tá vindo. Mas acredito que é pela legalidade do projeto. Que o secretário, eu conversei com o secretário Leandro, e disse que precisa arredondar o projeto para ficar legal.
Pode dar a explanação do 14º, que a sua mãe é agente de saúde?
Sim, a respeito do 14º, hoje o que está acontecendo é o seguinte. A gente tem 16 agentes de saúde. E o valor que veio para 8 agentes de saúde. Porque na legislatura passada a gente não tinha médicos nos dois ECF, e como hoje, graças a Deus, a gente tem médico nos dois ECF, gente tem monitor, a gente tem médico, a gente tem chave, a gente tem bastante coisa. Aí o que acontece? O valor que veio, a gente está estudando junto ao executivo, se iremos dividir ou apenas pagar para as oito. Porque a gente está pesando se paga a pena deixar com que as agentes de lá paguem o erro da legislatura passada de não ter o médico e não ter as condições de trabalhar, ou a gente onera as agentes de saúde daqui, que trabalharam arduamente, trabalharam no sol. Eu sei que a minha mãe é agente de saúde e é um trabalho difícil, bater porta em porta, sendo que não tinha as condições para o trabalho, que não tinha, que nem as agentes de saúde lá. E bater em porta em porta e oferecer o quê? Se não tinha médico. E a gente daí tá, vamos seguinte, vamos beneficiar as agentes de saúde do lado de lá que não tinham condição de trabalho, ou vamos onerar daqui que tinham condição de trabalho e fizeram um trabalho digno e têm o direito de receber isso de forma integral. Aí é essa a grande dúvida. O dinheiro está empenhado, está na secretaria, só que por um erro da administração passada, de não botar o médico nos dois SFs e não dar condição de trabalho às agentes de saúde do SF. Aqui de cima, aqui da Princesa Isabel, eles não deram condição de trabalho e assim as agentes de saúde não teriam o direito a receber. A gente tem o valor para 8, nós temos 16. É isso que está acontecendo, vereador.
Muito obrigado pela explanação. Então vocês podem ver que nós estamos entrando para o quinto mês de mandato e nós estamos pagando pelos erros da administração passada. Muito obrigado e boa noite.
Devolvo a presidência ao vereador.
Tem o vereador Márcio querendo fazer uso da palavra. Antes de encerrar, agora como presidente da Câmara Municipal, em janeiro nós já tivemos uma licença de um vereador, o vereador Cláudio, que está na Secretaria da Administração. E a partir dessa semana nós temos licença do vereador Pedro, nosso primeiro secretário, o vereador Lucas, líder da bancada do PMDB. O trabalho de vocês nos honra muito nesses meses de casa. Tenho certeza absoluta, vereadores, que vocês irão fazer um excelente trabalho junto às secretarias. E pode ter certeza absoluta que nós, vereadores, todos, iremos ficar no pé de vocês lá, no desenvolvimento econômico e no executivo de gabinete. Por favor, nos amparem, amparem este povo que clama por melhorias. Tenho certeza, pela competência dos nobres, vocês vão fazer um excelente trabalho. E pelas suplentes, a nossa Mara da Praia e a Elisete Trespac, nós tivemos na legislatura passada sem a presença feminina na casa. Nessa legislatura também, nós não temos a presença feminina, mas agora sim, teremos duas mulheres que irão abrilhantar esta casa e pela competência de vocês, eu tenho certeza que irá substituir a altura nossos vereadores. Sejam bem-vindas e que façam, tenho certeza, um excelente trabalho. Vamos trabalhar em conjunto, sim, para fazer o melhor para o nosso município. Muito obrigado pela presença de vocês hoje também. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão, no dia 15 de maio, às 19 horas. Muito obrigado.